Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6-6.
Que é isso?
6-6, né? Vamos começar o programa de hoje com essa fala que vocês acabaram de ouvir aí, pelo amor de Deus, né? Vamos às manchetes de hoje, né? Bahia perde em casa para o Juventude, Júlio César, né? Pelo Brasileirão Sub-17, viu, Júlio? Atlético do Paraná tem interesse em jogador, né? Jogador do Bahia. Vitória trabalha nos bastidores para segurar Diego Tazia no elenco. Presidente da Federação Uruguaia mantém esperança no Arrascaeta. Diz que o Arrascaeta tá demais, hein? Vamos lá, capitão da seleção Marquinhos explica abraço em Gabriel Magalhães, né? Tem isso também. Argentina atualiza a situação de Messi e tranquiliza a torcida antes da Copa do Mundo. Clubes da Série A, né, lideram um ranking, né, de endividamento e acumulam mais de 7,6 bilhões de débitos, né? Após queda em Roland Garros, João Fonseca destaca a evolução. Ele disse o seguinte, Fredão, ó, estou descobrindo coisas novas, né? Ele tá igual o Marcão, Marco Bezerra, descobrindo coisas novas. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva da Gabriela FM, ela quem faz a sua trilha sonora, né? Comigo, com Fred Menezes, com Zé Maria e com Júlio César. Boa noite, Júlio.
Boa noite pra você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Você falou de Arrascaeta, né? Arrascaeta. Que o presidente tá levando fé. Uhum. Que... Rapaz. Hoje à tarde eu assisti o amistoso entre Estados Unidos e Uruguai. Os Estados Unidos jogou uma bola de primeira e venceu a seleção do Uruguai por 5-1. E o gol do Uruguai, quem foi que marcou? Arrascaeta, e de bicicleta. De bicicleta. Para o cara que quebrou a clavícula, que fez uma cirurgia, jogou de titular hoje e fez um gol de bicicleta, será que ele está recuperado? Pois é.
Essa é a pergunta
que eu vou deixar no ar. Será que ele está recuperado? Boa noite.
Boa noite, Júlio César. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. É, o Vitória venceu, e venceu de virada, né? O primeiro duelo da Copa do Nordeste. Quer dizer, praticamente criou um clima de festa para o sábado no Barradão, quando vai acontecer o jogo de volta. E um simples empate, né, coloca a taça da Copa do Nordeste, a taça de campeão, nas mãos do rubro-negro baiano.
Muito bem, vamos lá. Fred Menezes chegou hoje estilizado, parecendo um garotão, né? Com essa camisa. Tá muita chuva. Uma aí, camisa, né, por dentro.
Eu não posso
tal.
Ficar gripado no início.
Quem é seu?
Aí. Quem... Hoje é quarta-feira.
Peraí. Agora sim. Quem é seu personal styling?
Não, aí não tem isso, não. Eu não tenho esse negócio, não. Eu vou lá e pego no armário e visto. Não tem esse negócio, não.
Tá certo.
Pera aí, velho, que é isso? Aí vai ficar difícil.
Você,
né?
Antigamente, você guardava-se roupa no guarda-roupa. A sua é guardada no armário?
Ah, não. Não, depende. Depende. Armário é a mesma coisa.
Guarda-roupa é um nome antigo. É. Viu? Vamos lá, 6-10, Zé Maria. O Vitória venceu Fortaleza de virada, como você disse ainda há pouco, por 2-1, né? Foi ontem, né, lá no Castelão, lá em Fortaleza. no duelo de ida da Copa do Nordeste, né? O duelo teve um show de emoções aí no segundo tempo. Aos 9 minutos do segundo tempo aí, Vitinho recebeu a bola de fora da área, né? Arriscou aí com a canhota. Ela acertou a trave e morreu no fundo da rede do goleiro Lucas Arcanjo, né? Me conte aí as emoções de ontem. Tudo indica que Vitória vai pegar na taça, né?
O Vitória, mesmo perdendo o primeiro tempo, teve as melhores oportunidades no duelo de ontem. Isso é, não há dúvida nenhuma com relação. Você pode até, Júlio, ter dúvida se armário é para se guardar só roupa. Tem muita gente que não guarda roupa em armário e usa armário para sair do armário também. Entendeu? Mas o Vitória ontem mereceu.
Não foi o caso de Fred, não.
Foi como ele. Não, é o caso do Fredão. Não, absolutamente.
Olha como ele falou, Fredão.
Fredão. Absolutamente. O Vitória ontem. Agora, claro que o lance do goleiro do Vitória, do Lucas Arcanjo, o lançamento que ele fez para o atacante do Vitória foi primoroso. E o zagueiro acabou tendo que cometer a falta, era o último homem. A expulsão foi legal. Nada de história que a arbitragem prejudicou o Fortaleza, absolutamente. Um lance atendeu a regra do jogo, a regra da arbitragem do jogo. E ali o Vitória com 11 contra 10, imediatamente o treinador do Vitória colocou quem? O homem gol, né? O Kaiser. E o Kaiser entrou, é um ex-atacante do próprio Fortaleza e acabou fazendo a diferença. Claro que 11 contra 10, as ações acabaram facilitando no segundo tempo, mas o Vitória venceu pelos seus méritos, soube sofrer e soube virar o jogo no momento certo.
O que quer dizer, né, Zé, que já não está garantida, mas ele deu um passo largo para ganhar a Copa do Nordeste novamente, né, mais uma vez, e facilitou muito seu caminho essa vitória lá fora de casa. Agora, muita reclamação, os jogadores o tempo todo não estavam querendo nem deixar o Vitória bater o pênalti. Rapaz, uma confusão. Querendo vencer o jogo no grito. E isso não aconteceu, a arbitragem se postou bem e o Vitória obteve aí uma grande vitória.
Não é aquele Fortaleza, né? De anos anteriores. Anos recentes que brilhou muito, né? Que brilhou muito. Então hoje é um Fortaleza convivendo com a realidade de um clube da Série B.
Se reinventando
a sua nova realidade financeira. E o Vitória, apesar de não ser é um dos clubes, no meu entendimento, o Vitória está entre os clubes de menor orçamento
da Série A.
Está ali, muito próximo dos clubes que realmente não tem um orçamento, é muito fragilizado. Mas o Vitória, gente, chega nessa Copa do Nordeste com merecimento. Já vendeu todos os ingressos, né? Havia espaço apenas para o setor visitante, mas os ingressos da torcida do Vitória já foram vendidos antes do jogo de ontem. O dinheiro já estava no caixa, né, da Copa do Nordeste, da Federação Baiana, e chega no sábado num ambiente de festa, com apoio do seu torcedor. Só uma tragédia, viu, Júlio? Eu não consigo imaginar o Fortaleza tendo forças para superar o Vitória, não. Acho que o Vitória, se jogar com a intensidade que tem feito nos seus jogos no Barradão, pode vencer por uma margem ainda maior.
É em cima desses resultados que ele vem tendo dentro de casa que eu estou confiante, né, que o Vitória sábado possa conseguir levantar aí o troféu do Campeonato do Nordeste. Eu acho que o Vitória é merecedor desse título, vai chegar em uma boa hora, né? Uma hora que o Vitória precisa de paz, e eu acho que esse título vai dar mais paz ainda ao Vitória, vai trazer um dinheirinho que dá pro Vitória aí, né, tentar algumas contratações.
Você falou em contratações
aí? 6 milhões de reais.
Você falou em contratações aí, o Vitória está encaminhando aí a contratação em definitivo do atacante René, né?
Pronto. Bom jogador.
E também
o Zé Vito também, né?
Intensifica as tratativas para manter outro nome importante no grupo, o argentino Diego Tarsia, né? É, vinculado ao Independiente. O jogador tem futuro indefinido, mas a diretoria do Vitória já está se movimentando para buscar aí uma solução. Segundo o jornalista Pablo Almeida, o presidente Fábio Mota deve viajar à Argentina nos próximos dias para se reunir com dirigentes aí do Independente e discutir os próximos passos da negociação. A Vitória está buscando, encaminhando. Né?
Vai pegar, se conquistar a Copa do Nordeste, a premiação de 6 milhões de reais, né? Normalmente o clube transforma em gratificação 30% daquela receita que ele tem na conquista de um título. Então, se for pagar os 30%, vai gastar aí próximo de quase 2 milhões de reais. Sobram 4. Esse jogador aí que vocês acabaram falando é o que veio da Portuguesa.
René.
O René, esse cara se encaixou com uma luva, né? Veio de uma divisão inferior e esse cara está jogando muito. E outra coisa, já tem clubes no Brasil interessados nele, Júlio.
É porque
a prioridade é do Vitória, porque então o Vitória precisa ter liquidez, porque é um empréstimo com o valor do passe já estipulado, não tem como. Mas se o Vitória vacilar na próxima janela aí, vai perder esse jogador, porque esse jogador a boa fase dele, o bom momento dele no Vitória, isso já correu o Brasil e a gente fala dessa contratação como uma descoberta, talvez a maior descoberta da era do Fábio, do presidente do Vitória, tenha sido o René. O João Vitor também se encaixou com uma luva.
Eu não trataria essa contratação como uma descoberta, por quê? Porque ele brilhou no Campeonato Paulista, ele fez sucesso no Campeonato Paulista. Então, um atacante brilhar no Campeonato Paulista, né, a tendência é que ele seja contratado por algum time grande. Né?
Mas ninguém se interessou.
Só que ninguém,
né,
observou.
Ele veio fácil pro Vitória, porque não teve proposta de ninguém.
Em um momento que estava precisando de contratar para poder dar uma resposta ao torcedor, eu cheguei até a criticar aqui. Eu falei, o Vitória poderia ir em busca de um jogador mais cascudo, mais experiente, para chegar e resolver o problema. Né? Porque o René, ele tem 22 anos, mas ele brilhou no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não é qualquer campeonato. Né? Você fazer 7, 8 gols, 10 gols no Campeonato Paulista, você não está fazendo em qualquer campeonato, é no Campeonato Paulista. Então isso assim, abriu os olhos do Vitória, o Vitória foi e contratou. E o bom é que ele chegou e rendeu. Porque tem jogador que vem e não rende. Mas ele rendeu. E aí agora despertou o interesse do Vitória em adquirir o passe dele definitivo. Eu acho que o Vitória está fazendo certo. O jogador mostrou ter qualidade. Só espero que quando ele se torne jogador do Vitória, ele consiga manter o ritmo, manter, né, a regularidade.
Mas uma coisa a gente não tem dúvida nenhuma aqui na bancada e acredito também no seio da torcida do Vitória. Se ganhar essa Copa do Nordeste, essa competição está caindo como uma luva.
Sim.
Né? Vai melhorar, tudo vai melhorar no Vitória, porque melhorando a situação financeira, você passa a ter mais associados, né? A bilheteria aumenta também. É um título da Copa do Nordeste, é uma empolgação para o Vitória, é muito grande. Eu reputo uma conquista da Copa do Nordeste como uma conquista muito maior do que um campeonato baiano da primeira divisão.
É uma competição. Com certeza, claro. Sem dúvida.
É uma
até na questão da rentabilidade, financeiro. Né?
Financeiro. O único campeonato estadual que ainda tem peso, né? E que você pode comemorar se conquistar ele é o Paulista, rapaz. O restante você pode botar o sub-20
estadual. Zé Maria sempre falou isso, que um futebol
o baiano,
que agrega mais, né?
Rapaz, time do Bahia, com a staff que tem, com o grupo que tem por trás, com o dinheiro que tem, passar um ano inteirinho e ganhar só um baiano,
isso muito
é uma
pobre.
Vergonha.
Foi o próprio Bahia que renunciou o direito de disputar
a
Copa do Nordeste. Novo. É uma bobagem aí que o Rogério Ceni fez. Tinha calendário, né?
Já estava imaginando. Achava que ia para Libertadores.
Achava que já estaria, que iria
para a
fase de grupos da Libertadores. Desistiu do campeonato da Copa do Nordeste. E agora essa Copa do Nordeste está caindo no colo do Vitória. E tem outra. Claro que o Vitória pavimentou uma campanha interessante.
E o maior mereceu, rival, né?
E o maior rival. E o Vitória, então, conquistando o título sábado, empata com o Bahia. Bahia tem 5 títulos, o Vitória vai para 5 também. Pra 5,
é isso aí.
Entendeu? Cara. Empata. Né, com
e são os Fortaleza, dois maiores vencedores do futebol nordestino.
O Bahia não renunciou à Copa do Nordeste, né? O Bahia foi vetado de participar aí da edição 26.
Mas não brigou.
A ausência continuar. Ocorreu devido à regra da CBF que impede equipes classificadas para torneios da Conmebol, Libertadores ou Sul-Americana de disputarem campeonatos regionais no mesmo ano. Essa foi a questão que o Bahia não disputou aí.
Mas ele poderia botar o sub-20 para disputar, rapaz. Ele também.
Houve essa mudança no regulamento aí, né?
Houve, realmente a mudança
eles
existe.
Eles pediram um momento eles mas pediram para retornar pra... e não deixaram.
Não deixaram, porque não classificou. Entendeu? Poderia estar hoje disputando aí. Quem sabe até com o próprio Vitória mesmo, a final da. Agora que vai ficar feio pro Bahia, vai. Porque o Vitória sendo campeão vai fechar o ano com um título regional, onde se envolve vários estados disputando, né? E o Bahia com um título de um campeonato baiano que é inferior
a esse título da Copa do Nordeste.
Muito inferior. Vocês sempre falam da questão do poder aquisitivo dos árabes que são donos da SAF do Bahia, né? Que é do Grupo City. Mas a torcida cobra mais empenho do Rogério Ceni. O Grupo City disse para Rogério Ceni ficar tranquilo. Aí vem aquela interrogação, afinal de contas, o que é que o Bahia é para o Grupo City? Né? Apenas um formador de atletas? Né? De repente o Bahia é o que o Botafogo está sendo lá para aquele sujeito, como é o nome dele?
O John Texton.
O John Texton, com a diferença, né? Cá a estrutura financeira é sólida, lá o cara... de vez em quando dá uns vacilos e tem umas dívidas.
Ô Tony, o Bahia pode até ser um formador de atleta pro Grupo City, mas só que ele tem que entender que o Bahia é um time de massa, é um time de torcida.
Sim.
Certo? Sim. É um time de torcida. Agora, imagine se esses caras entenderem que dá para você ter o Bahia como um time revelador e um time papador de títulos, conquistador de títulos. Olha que potência não vai ser esse Bahia, né? Aqui na Bahia, no, na região Nordeste, no Brasil. Mas eles, por enquanto, eles estão olhando só para a questão da revelação, né? O trabalho de base do Bahia hoje na mão do City é muito forte.
Se o papel do Bahia hoje, né, na mão do City foi esse, só de revelar talentos e ser exportado.
Mas o grupo City precisa rever seus conceitos com relação ao Bahia. O Bahia foi montado, o elenco do Bahia tinha falhas desde o início. O Bahia não tinha um goleiro à altura do elenco para disputar a competição do futebol da Série A, e isso ficou evidente nos jogos do Bahia, né? As estrelas do Bahia, como Jean Lucas, Everton Ribeiro, eram os jogadores mais iluminados no
Pulgar, né?
E o próprio Eric Puga, como queiram. O rendimento caiu, né? Há muito tempo que a gente não consegue ver o Everton Ribeiro, ninguém critica. E a gente até entende o respeito que esse jogador conquistou à torcida do Bahia. Mas o futebol dele caiu demais. Ele não consegue mais produzir, ele não consegue mais criar. Então o elenco do Bahia ficou um elenco muito vulnerável, Fred. Não tem bons zagueiros, entendeu? Tem problemas no seu sistema defensivo e ficou evidente que o Bahia não tinha um goleiro à altura para disputar o futebol da principal competição.
E continua não tendo, porque o Ronaldo machucou, ninguém sabe quando é que volta, né? E agora o Léo Vieira passou pela cirurgia no joelho. E agora? O Bahia vai voltar para pós-Copa com quem? Pro gol. Será que vai ter que contratar mais um goleiro experiente para poder assumir o gol do Bahia? Porque não se fala em Ronaldo voltar. E olha que ele se contundiu no jogo do Remo do 4-1. Né? Aí agora, por último, foi o Léo Vieira, que o Léo Vieira veio para poder substituir o Ronaldo. E agora o Léo Vieira, já, essa semana que passou por uma cirurgia no joelho, ninguém sabe quando é que volta.
Só muito bem. Rogério Ceni voltando para dentro de campo.
Muito bem. O Bahia só está disputando o...
Só o Campeonato Brasileiro.
Só o Campeonato Brasileiro.
Só. Não só. Tem mais nenhuma outra competição. Copa do Brasil ele voou pro Remo. Entendeu? No Libertadores e não
saiu,
foi.
E saiu no início da
Copa da Libertadores. Ele não tem, chance de voltar na
Só tem uma competição.
Na Sul-Americana, não?
Não. Só tem uma competição. Deveria ter um comportamento diferente, grupo, né? Porque tem um time descansado hoje, diferente dos demais que estão disputando mais duas competições. Tem clubes aí da Série A disputando Copa do Brasil, disputando Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, e o Bahia, gente, disputando apenas uma competição, caiu muito.
Inclusive chegou.
Se nessa fase agora, desse recesso da Copa do Mundo, se não houver uma melhora no time do Bahia, deram férias, né?
Chegou um atacante aí de 22 anos vindo do futebol sul-americano.
Eu não sei, eu vou falar aqui com sinceridade. A queda do Bahia foi tão grande que se não houver uma mudança radical, né, o Bahia pode voltar depois da Copa do Mundo e conseguir apenas as últimas posições da Copa Sul-Americana para o calendário do ano que vem.
Fez 3 anos agora em maio que o Grupo City adquiriu 90% da SAF do Bahia. Isso. Né? A gente deveria procurar saber o que o grupo está falando a respeito da posição do Bahia hoje como representante do
Tony, um
dos maiores representantes do Nordeste.
O City está tranquilo ainda porque no discurso de chegada, isso aí eu me lembro muito bem, no discurso de chegada do Grupo City no Bahia, eles deram 10 anos para o Bahia começar a conquistar grandes títulos. Uhum. Então, só temos 3 anos, o Bahia no comando do City. Mas nesses 3 anos ganhou 2 baianos e uma Copa do Nordeste.
Então, essa campanha ruim só está afetando a torcida. Não vai absolutamente afetar o Grupo City, entendeu?
Cê
e a coisa vai continuar como está.
Você sabe por que não está afetando o Grupo City? Porque o Bahia não está perigando o rebaixamento. Porque em 2023, quando ele chegou, que o time perigou o rebaixamento, você vê que a torcida foi para cima, protestou, e em 2024 ele já melhorou o elenco. Ele já contratou algumas peças mais experientes, já fez um investimento. Para 2025 já melhorou um pouquinho também. Então, como o Bahia ainda consegue figurar na parte de cima da tabela, eles estão tranquilos, a torcida vai pressionar, eles não é de estar comendo essa pressão, o Rogério vai continuar, o time está agora, a partir do momento que o time passar para a segunda parte da tabela e aí começar a se aproximar da zona do rebaixamento, a luz vermelha vai acender. Aí eles vão ter
Mas
que
Mas está muito longe. O Bahia hoje é o sexto colocado.
É o sexto colocado.
Caiu então, demais.
Por isso que eles
caiu
ainda
estão... demais.
Você vê, por enquanto só anunciou um atacante que está vendendo futebol sul-americano 22 anos. Depois a gente pode até buscar aí.
Jogador
Mas
muito
eu acho
muito pouco conhecido.
Até porque,
né?
Ó, você tem
muito pouco conhecido.
Os dois agora principais goleiros machucados. Você tem Juba machucado hoje.
Pois é.
Fez uma cirurgia também no joelho. Você tem 3 peças machucadas. Aí você tem
o cara. É o lateral esquerdo.
Aí você tem o Caio Alexandre, que depois da contusão não voltou a ser mais o mesmo jogador.
Pois é.
Você tem o Everton Ribeiro, que joga 1 ou 2 partidas boas, faz 3, 4 ruins. E o Bahia ainda é muito dependente de Everton Ribeiro. Quando ele não joga bem, o Bahia não vai bem. E até hoje o Bahia não conseguiu achar um substituto para o Everton
Ribeiro.
Não,
não tem.
Então é muito
reserva à altura.
O que o City está fazendo.
Isso acaba podando a criatividade do time tricolor. Agora, de uma coisa, eu entendo, né? Acho legítimo o protesto da torcida do Bahia.
Sim, lógico.
Sabe por quê? Bahia botou uma média de mais de 35 mil pagantes nos seus jogos. Então a torcida também faz a parte dele.
Lógico.
E é isso que o Grupo City precisa entender também. O investimento não é só do Grupo City. A torcida também faz a sua parte.
Quer queira ou quer não, Zé, a torcida faz a sua parte, não é só indo para o estádio, não.
A torcida do Bahia
tem se associado. Uhum. A torcida do Bahia hoje tem, pelo menos um torcedor de Salvador, tem comprado os produtos oficiais nas lojas do Bahia. E a torcida do Bahia lota o estádio. Então o City, quer queira ou quer não, ganha dinheiro. utilizando usufruindo da marca do
Muito
Bahia.
Muito bem, vamos falar de Copa do Mundo, 6h30.
Gabriela Esportiva.
6h30, a Holanda já não é mais a mesma, Júlio César. O Memphis Depay, né, em campo, a Holanda perdeu por 1-0, sabe pra quem? Pra Argélia. Isso aí foi um amistoso, né, foi hoje, nesta quarta-feira, né, é lá em Roterdã, em casa, a Holanda tomou um golzinho da Argélia. E a Argélia não é tão tradicional assim,
não,
no futebol.
Não, não é tão tradicional não, mas...
Mas é amistoso, mas é, né, amistoso, gente? É, é diferente. Quando a bola
uma semana para a Copa do Mundo, ninguém
né,
tá querendo
Copa
botar o
mundo.
Pé em dividida. Você acha que em um jogo valendo...
É como você disse alguns dias atrás, não vamos gastar todos os gols numa única partida.
É. Você acha que em um jogo de Copa do Mundo valendo 3 pontos, o Uruguai vai tomar 5 dos Estados Unidos, mas não toma nunca. Mas hoje um amistoso, o Bielsa, você vê que a Arrascaeta entrou de titular.
Raramente acontece, Eto Café, as grandes goleadas em Copa do Mundo. É jogos amarrados, até em 70, né, com aquela seleção iluminada, né, a maior seleção de todos os tempos, com a camisa amarelinha. Teve jogos que foram decididos na criatividade, né? Daquele jogo contra a Inglaterra, por exemplo.
Jogo apertado, 1-0.
Né? Jogo 1-0, num passe iluminado de Pelé, entendeu? Enfim, eu não acredito, apesar de ser uma Copa diferente, atípica, porque é uma Copa do Mundo com 16 seleções a mais.
É a maior Copa de todos os
tempos.
Eram 48 seleções.
Eram 32?
Eram
agora
32.
São 48. Ela é tão gigante, essa Copa do Mundo, que ela vai acontecer em 3 países ao mesmo tempo, né? México, Canadá, Estados Unidos.
E de agora em diante
Unidos.
Vai ser assim também, viu?
Então, eu não acredito, entendeu, em grandes goleadas nessa Copa do Mundo, não.
O torcedor holandês pode ficar tranquilo que a Holanda é uma seleção que está entre... entre as 5, 6 favoritas.
48 clubes, não tem nenhum técnico brasileiro.
É.
48 seleções.
48 seleções. Inclusive, Zé Maria foi indagado, interpelado.
Foi bom você tocar nesse assunto aí, que eu já pesquisei aqui. E daqui, ó. A pergunta é: tem algum técnico brasileiro que vai trabalhar na Copa do Mundo 2026? Não. Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo não terá um treinador brasileiro no comando de seleções. Até mesmo a seleção brasileira será comandada por um estrangeiro, o italiano Carlo Ancelotti. A ausência de representantes do Brasil em Copas quebrou um tabu centenário.
Muito bem. E o único técnico brasileiro que está comandando uma Copa atualmente, ou, desculpa, uma seleção atualmente, a seleção não se classificou para esta Copa de 2026, que é Mano Menezes, a seleção do Peru, que está preparando o Peru, né? Não é para dezembro, não.
O Peru morreu de véspera, meu irmão.
É para 2030.
Pronto. É o seguinte, eu vou falar com o Fred Menezes agora, para a gente fechar esse módulo. É a campanha histórica aí de João Fonseca. Vamos falar de tênis, né? 6h34.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, a campanha histórica, Fredão, de João Fonseca em Roland Garros chegou ao final desta terça-feira, né? Mas o saldo deixado em Paris foi de muita confiança e amadurecimento. Eliminado nas quartas de final aí. Pelo tcheco, né, o Mensik, por 3-0, o jovem brasileiro perdeu aí e preferiu destacar os aprendizados conquistados ao longo do torneio, que marcou aí sua melhor participação em Grand Slam até agora. O João tem feito um bom trabalho, né, Fredão?
Sem dúvida nenhuma, o João, inclusive Roland Garros aí, nesse torneio tão importante, né, um dos 4 mais importantes, né, do mundo, né, todos os anos, e ele venceu praticamente um dos grandes ícones do tênis mundiais, né, um dos grandes jogadores, um atleta espetacular que está em final de carreira também, mas é o terceiro, continua sendo o terceiro do mundo, e nosso João Fonseca o 30º, então a diferença, né, técnica ainda é grande. Ele está com tudo isso, a participação Roland Garros é uma participação de muita aprendizagem e também ratificação, porque saiu aí nas quartas de final, perdendo para um atleta que está mais melhor ranqueado do que ele, né? É, da mesma forma que venceu também Casper Ruud, também um atleta também melhor ranqueado que ele. A tendência a ele é ainda subir no, mais no ranking, se aproximar das, dos top 10, né? Dos grandes, das grandes feras aí do tênis, já sendo uma pedra no sapato de vários aí. E a tendência é a, os anos se passarem, né? É, e ele crescer e... É, eu assim, é, torço muito que isso aconteça e que ele comece a vencer cada vez mais esses torneios e principalmente o Grand Slam, um Grand Slam ou dois Grand Slam, se transformando aí num brasileiro que dispute esses campeonatos de igual para igual pra, pelos grandes vencedores, sendo no futuro aí um grande vencedor, como o Guga foi, né, vencendo três Grandes Slam, todos em Roland Garros, piso de saibro, e que João Fonseca, eu acredito que logo logo nós teremos aí em algum momento ele chegando cada vez mais longe, né, com a bolinha da a bolinha amarela, né? Então a gente fica contente com esse resultado. Claro, foi derrotado aí nas quartas de final por um grande tenista também, né? O jogo não foi um jogo que ele acabou um embate duro, mas no último set ele perdeu, inclusive no tie-break. Se ele vencesse no tie-break, né, numa questão de detalhe, ele poderia voltar a partida, voltar a brigar pela partida, como fez, inclusive, quando venceu para o Djokovic, uma partida de 3-2. Ele perdeu os dois primeiros sets. Então, faz parte do tênis, é jogo, jogo é jogado, só um pode vencer, né, e é muito difícil vencer um grande slam, porque você precisa estar muitíssimo preparado, né? E ele com certeza estará logo logo, a gente assim espera.
Muito bem, Fredão, a gente vai pro intervalo comercial, voltamos daqui a pouco, mandando abraço aí pra rapaziada curtindo a gente no Vila Linha de Açúcar. Meu amigo Pedrinho Ávila, aquele abraço para você. 6h37.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h46, estamos de volta no oferecimento de Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, diretamente da Nike. Na Big Loja você encontra calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado, na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
6h46, Fred Menezes, o atacante Paulinho do Palmeiras, foi punido pelo STJD pelo gesto obsceno durante a comemoração do terceiro gol da vitória sobre o Flamengo no Brasileirão. Ele pegou um jogo de suspensão com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, SBJD, que aborda ações, né, contrárias à ética desportiva. Não, ele fez assim, ó. Você viu, né?
Inclusive sem motivo.
Uhum.
Ele foi pra torcida depois de um gol.
Fez uma cruz com os braços.
Uma coisa meio estranha. Não entendi o que ele quis dizer ali, não. Agora, se foi entendido como obsceno mesmo, ele tem que pagar pela atitude, né?
Um gesto que alguns torcidos, que as torcidas que são amigas, tem alguns torcidos no Brasil que são. Aí. Sim. Elas se comunicam com esse gesto.
Marcinho, com o dedão do meio? Eu não sabia, não.
E aí ele tem que pagar pela pena, né? Porque é um jogador que tá voltando de contusão. Um bom jogador, viu? Um jogador que, se tivesse na sua forma, melhor forma física, ele teria condição de ter até ser recebido uma convocação.
Tá voltando de cirurgia.
De cirurgia. Cirurgia
complicada.
Complicada, inclusive, parece que foi ele que formou em medicina também, isso, né? Então, mas é um jogador que jogou Olimpíadas, um jogador que tinha um futuro pela frente aí, mas que por questões físicas também, nos últimos anos, ele acabou não se encaixando aí, porque não consegue manter aí um ritmo, né, de jogo, mas é um jogador, um bom jogador brasileiro, né, que ainda pode, ainda é novo, tipo,
não, né, 20 e tanto. É maravilhoso.
Que na bicha.
Muito bem. 6h48. Depois dessa aí eu vou pra outra. É,
peraí. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h48, Zé Maria. As declarações de John Texto sobre o Danilo aumentaram aí as especulações sobre o futuro do volante. Embora tenha criticado publicamente a postura do jogador, o empresário norte-americano acabou indicando que o Palmeiras surge como destino provável, caso não apareça uma proposta da Europa, né? Afastado do comando da SAF do Botafogo desde abril, o Texto afirmou que Danilo deveria respeitar o compromisso assumido com o clube, né? Lembrando aí o investimento feito para contratá-lo quando poucos acreditavam na sua recuperação. Ele falou o seguinte, Zé Marinho, repare só. Ele falou o seguinte, Zé, o microfone está fechado, peraí. Ele falou o seguinte, você não pode pedir aí para sair porque jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube, né? Você não pode pedir. Tem que honrar suas obrigações aí, a sua lealdade ao clube que arriscou tudo por você quando ninguém queria fazer isso.
Ah, rapaz, já abriu o microfone?
Já abri.
Que falastrão, né? Ele estava enxergando defeitos no atleta . E ele, que não honrou a história do Botafogo, pegou o dinheiro do Botafogo e jogou lá no clube francês. E o Botafogo está passando por esse perrengue aí, entendeu? Por essa dificuldade financeira, porque o dinheiro saiu do caixa do Botafogo para ir fortalecer um clube europeu. E agora ele está criticando, rapaz, o jogador é um atleta profissional, mas não é escravo, não. O jogador tem que enxergar também o que é melhor para si.
Com certeza.
Entendeu? E só os atletas do Botafogo sabem o que estão passando nesse momento de indefinições, né? Nesse momento ruim. O Botafogo passa por um momento muito ruim depois de ter conquistado dois títulos gigantescos. E o seu Texto, que fez, só tirou proveito daquela conquista. Proveito, inclusive, do caixa do próprio Botafogo. Ah, pelo amor de Deus, o que me interessa é o rendimento do atleta. É um dos melhores atletas que está chegando à seleção brasileira, é o Danilo do Botafogo.
Inclusive,
vai brigar por titularidade, na minha opinião, Fred.
É verdade, verdade. Zé, depois desse último jogo, claro, não é parâmetro também, mas acaba sendo, né? Não é um grande parâmetro, mas acaba sendo. E ele foi muito bem nesse último jogo do Brasil contra o Panamá, tem um próximo jogo aí. Eu não sei, provavelmente ele não vai ainda ser titular dessa partida, eu acredito que não.
Tem um amistoso, né?
Tem outro amistoso em Egito, né? Agora, se eu não me engano, é domingo, né? E, Zé, já há alterações nessa equipe titular e pode chegar com Paquetá na titularidade ali, mudando um pouco.
Não, disse que ele já está em dúvida e não deve. Aliás, esse é um assunto interessante para Júlio.
Pode cortar o Matos.
Porque ele não deve mais entrar com quatro atacantes, não. Ele vai mudar o esquema tático.
Pode mudar.
Daqueles quatro atacantes, né? O 4-2-4.
Pode Luiz Henrique sair.
E vai fazer a opção de um 4-3-3, saindo um dos atacantes, com a entrada de mais um meia, que no caso seria
o Paquetá.
Já acabou?
Não, se você quiser a gente prolonga também.
Fica à vontade.
Eu posso colocar no bate-papo aqui, Júlio é um especialista do futebol do Egito, entendeu? O próximo adversário
Júlio, com certeza,
da seleção brasileira.
Que já passou pelo Colo-Colo e que pode estar no Egito nesse momento. Então o Júlio aqui vai lembrar aí alguém que está, ou se não é no Egito, perto do Egito.
Essa ideia do... Essa mudança, Júlio...
Não sei se foi pro lado de lá, mas foi pro lado perto.
Essa mudança...
Chamado Cristo.
Que o Carlito, né? O Ancelotti, já admite que pode haver uma mudança no esquema tático da seleção. Ele já está em dúvida. Ele já está, inclusive, falando na possibilidade de não entrar mais com quatro atacantes e entrar com 4-3-3, com mais um meia, né? E apenas três atacantes. E eu acho que se houver essa mudança, não tenho dúvida nenhuma Eu acho que o Paquetá entra como titular da seleção brasileira.
Se ele entrar diante do Marrocos com a formação que ele entrou,
quatro atacantes, né,
no primeiro tempo com quatro atacantes, ele toma pau. Porque o Marrocos não é
qualquer time, não.
Qualquer time. É uma seleção que foi semifinalista na última Copa do Mundo.
Não é boba, não.
Entendeu? Não é boba. Então, eu acho que a melhor coisa que ele faz é se mudança. Resguardar. Essa mudança. Entendeu?
Eu acho que com a mudança o time ganha mais, inclusive na criatividade.
Sim,
também.
Claro,
né? Porque
com certeza.
Não pode estar se expor uma equipe com um adversário que tem um futebol, uma qualidade diferente. Né? Marrocos vai ser, nessa primeira fase da Copa do Mundo, o adversário mais difícil da seleção brasileira.
Inclusive, eu acho que quem passa é Brasil e Marrocos nesse grupo, né? A não ser que a zebra ande passeando nesse grupo.
Quem passa é Brasil e Marrocos ou é Marrocos e Brasil?
Não, quem passa são essas duas, eu não sei em que ordem. Mas que essas duas são as favoritas.
Muito bem, 6h54.
Gabriela Esportiva.
6h54, Júlio César. 11 dos principais clubes do país possuem dívidas acumuladas que superam a cifra de 1 bilhão. Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo já possuem um passivo total que ultrapassa os 2 bilhões. Essa aí é a constatação após, né, o jornalismo do Sudeste analisar aí e comparar os demonstrativos contábeis dos 20 clubes que disputaram a Série A no ano passado, além dos 4 que conseguiram o acesso na Série B, né? O Remo foi o último a apresentar, né, fora do prazo previsto aí em Lei Geral do Esporte. Para calcular o valor total de cada clube, foi considerada a soma aí das dívidas, né, a curto prazo a serem pagas em até 12 meses, né, e as de longo prazo após 12 meses. Vamos lá. O Corinthians, Júlio, deve 2.750 milhões, né? O Atlético Mineiro, 2.660 bilhões. O São Paulo deve 2.45 bi, né? O Botafogo também está em quarto lugar com 2.1 bilhões. O Palmeiras deve 1.5, né? E aí, e por aí vai. Cruzeiro deve 1 bilhão e pouco, né? E o Flamengo está na lista aí também, mas o Flamengo teve um super faturamento no ano passado de quase 2 bilhões, né? Então, está tranquilo, a gente já reviu aqui essa coisa. O Flamengo deve 124 milhões em dívida circular, que dívida que vai a vencer, não é isso, Júlio César?
É verdade, e o torcedor está confundindo as coisas, né? O Flamengo, quando o Bandeira assumiu, estava caminhando para uma dívida de 900 milhões naquela época. Só que o Bandeira, nos dois mandatos que ele passou no Flamengo, ele conseguiu diminuir bastante. E o Landim também deu outra contribuição. Então o Flamengo hoje ele deve um pouco mais de 100 milhões. Né? Mas é como você falou, é uma dívida que está para vencer. Não é uma dívida fixa que o Flamengo tinha com o INSS, com fornecedores, com jogadores. Não existe mais esse tipo de dívida no Flamengo.
Muito bem. Fred Menezes, vamos falar do surf, né? O surf, o Ítalo sofreu um acidente, tá sabendo, né? Pegou vários pontos no joelho aí, o Ítalo, o brasileiro surfista, né? E sofreu um acidente aí praticando o esporte.
E vai participar como primeiro colocado no ranking na quinta etapa, né? A quinta etapa WSL profissional de surf, os 4 primeiros do ranking são atletas brasileiros. E o Ítalo pegou de Gabriel Medina aí na última etapa, vencendo a última etapa em Raglan. E será o primeiro que vai participar.
Está disputando o Brasil Storm na WSL, né? E aí ele sofreu aí esse pequeno acidente. Sofreu aí um corte profundo no joelho durante um treinamento lá em Ponta Roca, em El Salvador, após se chocar com outro surfista no mar. Hein? O atleta levou 8 pontos no local do ferimento, mas tranquilizou os fãs afirmando que está medicado, sem dor e foca na recuperação.
É importante a gente comentar agora sobre o surf, Tony, porque essa quinta etapa abre a janela aí de 5 a 15 de junho. Então, a partir desse final de semana, nós já teremos aí brasileiros nas ondas aí de El Salvador, né? E se transformando aí na cidade do surf aí nesse momento aí, que é um pouco antes aí do nosso São João. Mas a tendência nossa aí é os brasileiros que estão arrebentando nesse início de temporada, né? Teremos outras etapas aí, mas você vê, já tem brasileiro tomando lugar de brasileiro, mas nós estamos na ponta de lança para finalizar essa temporada 2026, né? Com mais um grande prêmio aí. Ou pode ser um desses nossos campeões aí, como pode ser um atleta pela primeira vez campeão. Agora, que realmente o Brazilian Storm estão em alta como nunca, né? Já era esperado há algum tempo atrás, e esse ano praticamente com esse padrão aí de campeonato, essas mudanças que alteraram o campeonato nos últimos anos também, o Brasil chega muito forte aí para se transformar aí no grande campeão desta temporada.
Muito bem, Fred Menezes, 6h59.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Science Football Observation divulgou aí um levantamento dos jogadores mais valiosos do mundo, como Lamine Yamal, no topo da lista. Alguns brasileiros figuram entre aí o top 50. Entre eles está o Rayan, viu? O Rayan, do Bournemouth e da seleção brasileira, que ocupa aí a 32ª posição e tem um valor estimado de uma possível transferência em 100 milhões de euros, cerca de 583 milhões de reais. O ex-Vasco é o mais valioso da seleção brasileira na Copa, Zé Maria. É brincadeira o negócio.
Pois é, e eu quero que ele aumente esse valor atuando, né? Jogando na seleção brasileira. O Brasil precisa de bons atacantes que queiram realmente ajudar o futebol brasileiro, né? Que coloquem a intensidade do futebol como prioridade. Tem gente que chega a essa seleção visando apenas ganhar milhões, né? O Rayan é diferente, a gente percebe que o Rayan está chegando para marcar o seu início da sua trajetória vestindo a camisa da amarelinha. Café, um nome conhecido que vestiu a camisa da seleção brasileira é o novo treinador da equipe B do Bayern de Munique, da Alemanha. Estamos falando de Dante. Ex-zagueiro de 42 anos, entrou em campo pela última vez como jogador na última sexta-feira, dia 29, e já foi anunciado como técnico do time sub-23 do clube alemão. Será a primeira experiência como treinador do ex-atleta, que passou as últimas 10 temporadas defendendo o Nice da França. Ele foi titular da vitória da equipe contra o Saint-Étienne, né, por 4-1, que garantiu a permanência do time na primeira divisão. Natural de Salvador, na Bahia, Dante foi campeão da Copa das Confederações em 2013 pela seleção brasileira, mas esteve em campo na goleada por 7-1 sofrido para a Alemanha na Copa do Mundo 2014. Tomara que o Dante, agora como técnico da equipe sub-23, né, possa iniciar uma carreira diferente na área técnica como treinador.
Muito bem, o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, confirmou aí que José Mourinho, né, retornará como treinador aí para o Real Madrid. José Mourinho será o novo treinador do Real Madrid, né, o surpreendente aí, o retorno especial lá no Santiago Bernabéu, e é esperado há semanas aí. O presidente Florentino Pérez está ansioso para nomeá-lo novamente como treinador do Real Madrid, Júlio César.
É um excelente treinador, Mourinho, né? Português, fez muito sucesso logo no início dos anos 2000, né? Depois deu a poeira dele deu uma uma sentada. E agora vai comandar um grande clube, né? O Real Madrid. Eu torço para que ele possa botar o Real Madrid nos eixos, porque depois que o Ancelotti saiu do Real Madrid, o Real Madrid virou uma verdadeira bagunça, né? Até agressão entre jogadores nos treinos, né? Você vê que o Real Madrid, um time que é, com as estrelas que tem, pela primeira vez na história não botou nenhum jogador na seleção espanhola para disputar a Copa do Mundo. Então, só isso aí já dá demonstrações que o Real Madrid não está um time normal, né? Então eu torço para que, com a chegada do Mourinho, treinador português, conhece muito de futebol, inclusive tem livro publicado falando de futebol, falando sobre tática de futebol, eu torço para que ele chegue e arrume a casa do Real Madrid, faça um bom trabalho e conquiste títulos.
Muito bem, para fechar o programa de hoje, Fred Menezes, as férias foram reduzidas na Fórmula 1, viu? Para equipes e pilotos, é isso mesmo, no próximo ano, né? Em busca de auxiliar e uma garantia melhor para os carros, né? A etapa número 1, a Federação Internacional de Automobilismo, FIA, decidiu aumentar o período de preparação da pré-temporada, né? A ideia é que os times consigam testar por completo as novas ferramentas, os novos carros, né? Aumentando aí, diminuindo as férias dos rapazes que ganham um pouco, né? Eles ganham um pouco, como é piloto de Fórmula 1, aqueles mecânicos, aqueles engenheiros ali, eles ganham merreca. Pois é, vai aumentar o trabalho da galera, diminuir as férias.
É, uma coisa que é importante lembrar, Tony, é que o brasileiro, o povo brasileiro que tanto ama as corridas, né? É a mais importante, é de Fórmula 1. Voltando naturalmente a se apegar aí a essas novas escuderias também e voltando a assistir essas corridas, né? Tenho notado isso nas ruas. É claro que ainda muito de leve, né? Muito ainda não temos
aí
um brasileiro.
Temos um brasileiro. Brasileiro na primeira não... prateleira, né? Como diz vocês.
Não, na primeira prateleira é a Fórmula 1, mas agora ele ainda não é um. Tem muita. Assim, a gente espera muito dele, porque ele tem demonstrou isso na Fórmula 2 e Fórmula 3. Então a tendência é quando ele for contratado por uma
grande escuderia,
ele vai ter mais chance, porque hoje é diferente de tempos atrás, né? A máquina conta muito, né? Então. Os carros são um grande diferencial da Fórmula 1. E isso acaba perdendo um pouco também, acabou levando isso ao pouco interesse aí do público brasileiro, claro, também com a saída dos brasileiros, né? E aí realmente.
Um representante.
Hoje o representante. Hoje, com a chegada aí de Bortoleto, né? Que pode chegar a
figurar nas primeiras posições ali, né? a figurar no pódio.
Chegar num espaço vazio, né, Tony?
Uhum.
Que o vazio que deixou com a.
Ah, os grandes nomes, Piquet, o Senna, então, o Emerson.
É necessário que ele comece a pontuar, ele já vem fazendo boas corridas. Se ele começar a pontuar e vencer corridas, com certeza
o
brasileiro vai se aproximar.
Muito bem, Fredão. 7 e 7.
102,9. Gabriela Esportiva.
7 e 7, o programa de hoje vai ficando por aqui. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite. Eu quero, nas minhas considerações finais, dizer, Café, que eu estou com um convite aqui para você, para o forró dos Chicos, né? O cabeleireiro Chicos, ali da 7 de setembro, vai ter o forró lá no Corte Legal. E ele faz questão da sua presença. Lembrar, Júlio César.
Obrigado pelo convite.
Pesquise esse nome aí, Ismael Saibiri.
Olha.
Né? Esse nome pode ser pode nos causar muito mal, né? Já no primeiro duelo contra Marrocos. É um atacante da seleção marroquina, né? E que é alvo hoje dos principais clubes alemães, né? E desejar a todos os nossos amigos, né? Um feriado, dia santo amanhã, portanto, um feriado. A gente só volta na sexta-feira, Tony Café. E, por favor, feche esse armário aí, que tá, o armário está aberto. Um abraço a todos e boa noite.
Seu Chico vai dançar forró, vai?
Júlio César, boa noite.
Vai dançar forró, seu Chico?
Vai.
Leva Tony Café para dançar com o seu Chico.
Ele foi, o convite já está aqui.
Ah, tá aí? Ah, beleza. Boa noite para você, Café.
Direto do
Maria, tudo boa noite. Tempo. Boa noite, Fredão, é. Ouvinte do Gabriel Esportiva. Amanhã é feriado em Léo, não é porque é dia santo, não. É feriado porque é aniversário do imperador. É por isso que é feriado.
Ah, aniversário, né? Rapaz. É, não, pelo amor de Deus.
O derrame vai ser aonde?
Vamos ver lá em seu Chico. Então amanhã.
Parabéns, Chico, Júlio. Felicidade pra você,
tá,
viu?
Mudando de idade, aproveitar aí. Tomara que essa idade venha abençoada pelo esse dia santo.
Vem, vem sim, Cristo, vem, né? Sim.
Então, desejo uma boa noite a todos, fique com Deus e até sexta-feira, se o nosso bom Deus permitir.
Beleza. Fred Menezes já falou? Boa noite? Boa não, noite. Você foi o último, você não falou ainda, não.
Parabéns a Júlio, né?
Parabéns.
Pra amanhã, Júlio, parabéns. Já adiantar aqui e que ele volte sempre com essa alegria aqui no programa da gente.
O 0800 vai ser aonde?
É, isso a gente vai saber logo, logo, né? Uhum. Vai ter alguma coisa, vai. A gente sempre. Júlio não deixa passar batido essas datas, não. É lembrar a turma aqui do basquetebol, hoje tem NBA, a primeira partida dos playoffs finais aí, Santo Antônio expôs New York Knicks, um grande jogo aí às 9:30 da noite. Também teremos na quinta-feira o terceiro jogo do NBB, entre Franca e o Pinheiros. O Pinheiros ontem teve uma partida muito difícil, estava perdendo por 20 pontos, encostou, quase vence a partida, mas a experiência contou mais forte e a equipe mais cascuda do capitaneada aí por Hélio Rubens, né? O Franca acabou vencendo. Essa próxima partida aí pode dar o campeonato à Franca. E vamos ver o que é que acontece aí em Pinheiros, em São Paulo. Então vamos ver o que é que acontece. E assim eu vou dando aqui um boa noite, um bom feriado para todos, né? Tony Café, Júlio, Zé Maria e todos os ouvintes do Gabriel Esporte.
Muito bem, Fred Menezes, Zé Maria e Júlio César, muito obrigado, um forte abraço para vocês e até sexta-feira, tá bom? 7:10, o Gabriel Esportivo vai ficando por aqui. No oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulta e criança, diretamente da Nike. A Big Loja também tem calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. A gente volta sexta-feira. Fica ligado que vem o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.